Conversando com o Especialista.
A segurança alimentar e nutricional, gente, enquanto estratégia ou conjunto de ações, deve ser intersetorial, participativa e consiste na realização do direito de todos ao acesso permanente e regular a alimentos de qualidade. Agora, como isso funciona na prática? Esse desejo nacional, esse plano nacional da segurança alimentar e nutricional, ele acontece através de ações estratégicas e com a participação da comunidade. Quem está aqui para lembrar a gente a importância desse tema, desse dia 16 de outubro, é a Flávia Ramos, nutricionista, mestre em alimentação, nutrição e saúde. Eu já começo com você, Flávia, nesse bate-papo, falando um pouco desse conceito. Vamos trazer para o universo do ouvinte Saúde no Ar o que é a segurança alimentar e nutricional, o que está por trás deste tema.
Ótimo, Patrícia. Então, esse conceito a gente tem é um conceito bem amplo, né? Ele está no Brasil desde 2006, através da chamada Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, é a Lei 11.346, e ela é definida em linhas gerais como a realização do direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem que isso comprometa acesso a outros bens essenciais. Ele deve ter como base práticas promotoras de saúde e também deve ser social, cultural, ambiental e economicamente sustentável. Então, a gente vê que só pelo conceito, a amplitude que tem as ações de segurança alimentar e nutricional, né? Só para destrinchar um pouco, né? Que esse conceito ele pode ser desmembrado de várias formas. Quando a gente fala em o acesso regular e permanente aos alimentos, a gente está falando que toda a população deve ter meios de garantir a sua alimentação. Então, a gente tem alguns programas que lidam com isso, como o Programa Bolsa Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que trabalha com essa questão da disponibilidade do alimento e da renda para aquisição desses alimentos. Quando a gente fala de qualidade, a gente costuma pensar muito no valor nutritivo, né? Se aquele alimento ele é nutritivo ou não. Mas no conceito de segurança alimentar e nutricional, ele está para além disso. A gente tem que pensar se esse alimento é seguro do ponto de vista microbiológico, se esse alimento ele não tem excesso de aditivos alimentares, se esse alimento ele não contém resíduos de agrotóxicos que podem trazer malefícios à saúde humana, né? Esse eu acho que é o grande desafio da segurança alimentar e nutricional. Sem falar que nós somos um país que saímos do quadro geral de extrema pobreza, né? O Brasil ele saiu do mapa da fome em 2014. E isso se deve a esses avanços em programas que visam garantir o acesso à alimentação adequada para todos. Mas aí a gente tem vários desafios que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso.
Então, o que estamos falando aqui? O Brasil, assim, hoje é o Dia Internacional da Alimentação, e o Brasil, assim como outros países, tem o seu Plano Nacional de Alimentação. Nesse plano está lá dito, escrito, né, no documento, que todo brasileiro precisa ter o mínimo necessário, uma alimentação de qualidade com segurança. E quais são as estratégias? Onde a gente pode ter essa alimentação com segurança e com qualidade? Será que na escola isso está sendo visto? Na questão da agricultura familiar, na produção desse alimento, a questão do risco do agrotóxico, o que mais esse plano prevê e coloca em prática? O que avançamos? Como a comunidade pode participar através dos conselhos, né, que garantem essas estratégias? A Flávia vai estar trazendo hoje aqui um pouco para a gente o que, que o Brasil pensou. Nós estamos vivenciando aí esse plano que foi elaborado para 2016 até 2019, foi a última atualização, ele está em vigor e o que, que está dito lá? Como que a gente pode acompanhar essas estratégias e participar para que a alimentação de qualidade seja garantida? Vamos já abrir a pergunta para os nossos ouvintes. Julieta, ela está aí querendo falar com a gente, quer fazer um convite, na verdade. É, Julieta, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, tudo querida?
Tudo bom?
Tudo ótimo, melhor agora falando com você.
Eu moro aqui no Caípre, São Francisco do Conde, Caípre de Cima.
Que bom falar com você.
Diga. Eu estou ligando para convidar todas as mulheres, que elas sabem que nós estamos no Outubro Rosa.
Sim.
Então, na próxima sexta-feira, no dia 20, vai ter um encontro aqui no posto médico do Caípe, em cima, com os médicos e representantes.
Que horas vai ser, Julieta?
Falar com eles sobre o câncer da mama. Então, é importante que todas as mulheres que estejam vindo apareça desse encontro, okay. A partir das 9 horas.
Obrigada, então. No CAIP aí, né? O convite da Julieta, é exato. Estamos no Outubro Rosa e é importante também garantir a saúde da população feminina. Bom dia, Patrícia. Meu nome é Liene. Estou lendo agora aqui as mensagens que chegam do WhatsApp lá da Ilha de Bom Jesus dos Passos. Bom dia, Bom Jesus dos Passos. Obrigada, Liene, pelo seu carinho. Ela disse, programa sensacional, maravilhoso. Obrigada pela presença da convidada. Manda aí, tá, sua mensagem e também sua pergunta. Voltando então aqui, Flávia, as estratégias 2016-2019, o que está posto, o que está no foco para esse plano?
Então, né, o tema segurança alimentar e nutricional, ele é intersetorial, ou seja, ele envolve diversos ministérios, né? Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Social, da Saúde, da Educação. E aí a gente vai ter ações voltadas para cada um desses públicos. Quando a gente fala no Ministério da Agricultura, por exemplo, a gente tem como meta o aumento do incentivo para a agricultura familiar, né? Quando a gente compara o incentivo que o governo federal dá para a agricultura familiar e para os grandes produtores, né, que usam processo mecanizado de produção de alimentos, isso ainda é desigual. Então, a gente entende que garantir, fomentar a agricultura familiar é promover o desenvolvimento local, é incentivar a produção de alimentos de qualidade, produzidos durante a estação. E aí a gente tem diversas metas, né? Garantir acesso à alimentação adequada através dos programas de transferência de renda, ampliar o atendimento, como a gente já tem hoje no Programa Nacional de Alimentação Escolar, para todos os alunos da educação básica. Antigamente o programa ele só atendia o ensino fundamental, por exemplo. O próprio programa nacional ele tem que adquirir produtos da agricultura familiar, então todo município, todo estado tem que adquirir pelo menos 30% dos produtos para alimentação escolar desses agricultores, que vai estimular o comércio local. Então, existe uma série de iniciativas, mas é óbvio que isso que você fala da participação social é muito importante, né? É interessante que o município ele tenha um conselho municipal de segurança alimentar e nutricional. Esse conselho, em geral, ele deve ser composto por 2/3 da sociedade civil, então qualquer pessoa pode participar, juntamente com representantes do governo, né, local, que vai garantir, que vai discutir, então, estratégias que esse município pode adotar para garantir a segurança alimentar e nutricional da sua população. Isso vale também para os estados, assim como para o nacional, né? A gente tem no Brasil o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é quem elabora essa política ou esse plano nacional, bem como organiza as conferências nacionais de segurança alimentar e nutricional. Então, esse tema é um tema que carece da participação da sociedade civil por natureza.
Então, tem essa estrutura, essa organização nacional, e cada estado e município tem os conselhos também, que a comunidade pode participar, porque é lá que se discute as estratégias. Porque, claro, que um plano nacional, ele vai ter as suas especificidades. Cada região, Nordeste tem uma característica alimentar, O Sul, o Sudeste do país. Estamos aqui na Bahia, em Salvador, como é que estamos nos alimentando? Carlos Prazeres.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora Flávia. Falando aí, doutora Flávia, em reeducação alimentar. Reeducação induz aí para a gente entender que é para jovens e adultos. E nós temos que trabalhar muito mais, né, a educação alimentar, ou seja, para as nossas crianças desde a hora que nasce, que infelizmente alimenta-se muito mal, né, induzido pela mídia. Né? E agora a pergunta para a senhora são duas. Primeiro, esse sal de sal rosa, do Himalaia, que a gente pesquisando tem encontrado várias matérias dizendo que o sal rosa do Himalaia, nem todo vem do Himalaia. Já começa aí que nós não temos fiscalização efetiva para que a gente possa confiar no que a gente, nem no que a gente lê nos rótulos. E o que, que a senhora diria para as pessoas que têm quintal, principalmente no interior, para essas pessoas terem no seu quintal as plantas básicas, né, para a família sobreexistir, e que infelizmente as pessoas vão para o mais fácil comprar na venda coisas que não têm procedência. O que, é que a senhora diria para isso? E como fazer, né, esse sal que eu estou pesquisando aqui, o sal verde, que usa o sal marinho e alguns temperos verdes naturais ou desidratado, né, se isso realmente vem trazer benefício à saúde. Obrigado, Deus lhe abençoe, e que a nutricionista seja um profissional que seja obrigada a ter em todos os restaurantes, dos pequenos ao grande, assim como é o contador. Obrigado,
ok, um Carlos, obrigado. Esse tipo de questões, né? O Carlos falou, obrigado, nutricionista no restaurante, que estão lá discutidas nos conselhos, que é importante a comunidade, não só falar aqui, claro, no programa de rádio, mas ter participação ativa, onde se discute e se decide as estratégias para alimentação. Agora, Carlos falou bastante coisa. Primeiro, esses modismos, sal rosa, sal verde do Himalaia, aparece. O Brasil também, entre as estratégias, o Brasil definiu a quantidade de sódio, de gordura dos alimentos. Isso já vem mudando, a Flávia pode comentar um pouco sobre isso. A questão da fiscalização, tudo bem, tem um plano bacana. E quem fiscaliza se as estratégias estão sendo realmente adotadas? A questão é do quintal de casa, né? Desse incentivo da educação para a gente produzir o nosso próprio alimento sem agrotóxico de forma mais nutritiva. Bastante coisa para você, Flávia.
É, exatamente. Vamos lá. Primeiro, sobre essa questão da educação, da reeducação alimentar que ele fala, que é bastante interessante, né? A gente, de fato, tem algumas iniciativas para educar a população, para escolher melhor seus alimentos, né? A ideia é que todos tenham essa capacidade de discernir sobre o que vai fazer bem para a sua saúde, né? E o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é uma possibilidade, né? O guia, ele está bastante ilustrativo, ele está comunicativo, então toda a população pode acessar, é disponível na internet, ler, né? Então, e educar, claro. A gente tem a educação dos pais para alimentar os filhos como uma das prioridades, porque as crianças vão conhecer aquilo que for ofertado pelos pais. Então, selecionar os alimentos que você vai levar para a sua casa, que você vai ofertar para o seu filho, é de extrema importância. Quanto à questão do sal rosa, entre outros, há diversas controvérsias científicas, né? Na verdade, todas as vezes que surge, a gente tem uma tendência a atribuir a um alimento o poder de resolver determinado problema, e isso já é bastante claro que não funciona. A ideia é que a gente possa escolher uma alimentação saudável e equilibrada, contendo nutrientes diversos, alimentos diversos e evitando os excessos daqueles que a gente já conhece que não fazem bem à saúde. Patrícia comentou do plano que tem o Brasil, ele firmou uma parceria com as indústrias para reduzir o teor de sódio, açúcar e gordura nos alimentos industrializados, que é uma iniciativa importante, mas eu chamo a atenção que quanto menos alimentos industrializados a gente precisar comprar, melhor para a nossa saúde. A ideia, tem uma hashtag que funciona muito nos canais de comunicação, é desembale menos e descasque mais. Então, a ideia é que a gente possa consumir cada vez mais alimentos existente na natureza e o menos processado possível. E isso leva à ideia do que o senhor Carlos falou sobre o quintal. Sem dúvida, é uma estratégia bastante interessante, né? A ideia de hortas, a gente tem hortas verticais produzidas com garrafas PETs, enfim. Há diversas iniciativas aí. E quem tem possibilidade de fazer é uma estratégia muito interessante, porque você vai produzir seu alimento, existem diversos alimentos, ervas frescas, algumas frutas que podem ser produzidas em alguns quintais, e quem tem bastante terra para cultivar, melhor ainda, né? Por que não produzir seu próprio alimento enquanto você tem essa possibilidade?
Então, o Carlos também falou sobre essa questão da participação, né, do quintal, você já disse, que é importante cada um produzir o seu próprio alimento, ter cuidado, sim, com a questão do cuidado da saúde das crianças. Carlos, também já comentamos, salvei desses modismos, também foi colocado. Flávia.
Eu só queria comentar que essa questão do quintal é importante, mas ressaltar que está para além disso, né? Porque, assim, nem todo mundo vai ter possibilidade de, enfim, ter um quintal e poder produzir. Então, a gente precisa garantir mecanismos institucionais, né, através da participação nos conselhos, em que haja, de fato, essa redução no uso de produtos químicos na produção de alimentos, né? Hoje, a gente já consegue ver, por exemplo, a vinda de bastante frutas e verduras nas feiras. Se a gente andar pelas ruas de Salvador, a gente visualiza isso, né? Mas como são produzidas essas frutas, né? De onde elas vêm? Qual produtos químicos foram utilizados? Isso é importante a gente pensar, porque, embora elas sejam, óbvio, mais saudáveis do que os alimentos industrializados, a contaminação por agrotóxicos, ela é um risco para a saúde humana, é um risco que é cumulativo, os efeitos, eles não são aparentes, e isso nos dá aquela falsa ideia de que comendo mais frutas e verduras a gente está mais saudável, né? Então, a ideia é criar mecanismos para que o Estado garanta a produção de alimentos, de fato, mais saudável.
Isso aí, gente. Isso é compromisso de todos, né? Garantir a segurança alimentar e nutricional é dever do Estado, está no plano nacional, mas precisa ser colocado na prática e vai o dia a dia. Vai aquilo que a gente escolhe. Claro que hoje a gente falou até no início, né, no primeiro bloco, da garantia básica do alimento. A gente sabe que hoje o custo da cesta básica ou ração básica brasileira nem sempre está relacionado ao que se ganha, né? O salário mínimo, o custo da cesta básica, às vezes nem esse básico, né, Flávia? É possível a família garantir. Mas isso deve deve ser uma prioridade. Saber escolher, saber alimentar-se com qualidade, isso tem um impacto na saúde global. Você que estuda aí também essa questão da relação da nutrição e saúde, quando a gente escolhe melhor o nosso alimento, come melhor, a saúde agradece. Né?
Exatamente. E aí você trata de dois fatores que é importante, né? A questão do valor, porque de fato, como a gente não tem um incentivo governamental à produção de alimentos orgânicos, esses alimentos ainda são mais caros. Né? Então ele não é acessível para todo mundo e muitas vezes a população de fato não tem como garantir esse alimento de mais qualidade. Por isso que a gente entende que se houver recursos governamentais para a produção de alimentos orgânicos, seria possível ampliar esse acesso e facilitar isso para toda a população. Né?
Ok, nós vamos para o intervalo comercial e vamos voltar ainda concluindo aqui conversando com a Flávia, falando um pouco mais desse conceito. O que, que é alimentação e nutrição? Como que a gente pode garantir com os nossos recursos a segurança alimentar, a qualidade nutricional na nossa casa, nas escolas, na comunidade? Quero você participando comigo, mandando um beijo aí para todos os ouvintes que estão interagindo. A Marlene, Marlene Reis, alimentos guardados na geladeira por muito tempo perde a qualidade? É a pergunta da Marlene, deixa sua pergunta aqui para depois do intervalo. A Virgínia também diz o seguinte, Flávia, eu penso que segurança alimentar é ingerir alimentos certos, de qualidade e numa quantidade também certa. Olha aí, qualidade e quantidade. Sim. Alimentos com origem adequada. Ela diz que procura se alimentar bem durante a semana. Agora, nos finais de semana, aí a coisa pega. É o que disse a Virgínia. Virgínia, obrigada. Celebrando com você o Dia Internacional da Alimentação com a Flávia Ramos. Ela que é nutricionista e está falando hoje sobre segurança alimentar. Antes da resposta dos ouvintes, Flávia, alimentação e nutrição, há uma diferença, né? Então, são só palavras, mas tem um conceito aí por trás.
Sim, verdade. Interessante essa distinção que nem sempre a gente faz no nosso cotidiano, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando da comida em si, né? Dos aspectos que vão influenciar nossas escolhas alimentares. Então, os nossos hábitos, eles são regionais, a gente vai comer muito baseado no que a nossa família nos oferta, o que tem na nossa cidade, o que tem na nossa região, aquilo que a gente conhece. Quando a gente fala de nutrição, a gente vai estar falando dos nutrientes em si, né? Quais são os nutrientes que vão ter naqueles alimentos, como esses nutrientes vão atuar fisiologicamente, metabolicamente nos nossos organismos, é aí que a gente fala dos carboidratos, proteínas e lipídios, que são os macronutrientes, e das vitaminas e minerais, que são os micronutrientes que os alimentos nos ofertam, né? Então, quando a gente fala em escolher os nossos alimentos, a gente vai pensar um pouco nessa qualidade nutricional, que esse alimento, no aporte nutricional que ele vai ofertar para o nosso organismo, mas também nos nossos gostos, nos nossos hábitos, naquilo que os nossos amigos estão consumindo, no ambiente onde a gente está, se a gente está numa festa ou não. Então, são dois conceitos que eles se interrelacionam, né? Eles se complementam.
A Virgínia falou em quantidade e qualidade a alimentação. Não é só o que você come, mas o quanto você come. E aí ela fez a relação entre como ela come durante a semana e o final de semana.
É, sem dúvida, né? A quantidade do que você está comendo, ela é extremamente importante porque cada pessoa vai ter uma quantidade ideal para a sua idade, sexo, peso, enfim. A ideia agora, Virgínia, é que você consiga equilibrar esse consumo, né? Porque muitas vezes quando a gente não come determinados alimentos durante a semana, naquela ideia de manter essa alimentação saudável durante a semana e comer tudo que não pode durante a semana, a gente tende a comer muito mais, né? Então, a ideia é que você mantenha um equilíbrio e que a escolha pelo alimento mais saudável, ela faça parte da sua rotina. Claro que em algum momento a gente vai acabar consumindo algo que a gente considera que não deveria, mas isso não deve ser concentrado no fim de semana, de modo que isso possa sobrecarregar o organismo com aqueles alimentos que não são tão interessantes, digamos assim, né?
Então, às vezes, as escolhas também, elas interferem, não é? Na qualidade da saúde e da qualidade de vida. Agora, Flávia, já nesse dia aí, né, mundial da alimentação, da qualidade, o que você poderia dar como dicas de orientação para que a comunidade pudesse se antenar, se alertar? Eu acabei de mandar agora, e estou mandando pela nossa linha de transmissão, ouvintes, vocês estão recebendo, o link do Guia Alimentar Brasileiro, que foi muito bem elaborado, mas que precisa ainda ser mais acessado, né, pela comunidade.
Isso, exatamente. Precisa ser mais divulgado, né, mais trabalhado. O guia ele é voltado para a população brasileira, então a população brasileira precisa ter acesso a ele. Bom, como dica, assim, eu acho que o mais importante é a gente pensar na nossa alimentação como um hábito, que ele é construído, né? Então, a ideia de que comer é um ato político também. Então, onde você compra, que tipo de mercado você está favorecendo quando você compra seu alimento, né? A gente precisa favorecer os mercados mais locais, a gente precisa conhecer a origem do nosso alimento, de onde é esse alimento que você está comprando. Sempre que você for adquirir um alimento, conversar com quem está vendendo, a gente tem algumas feiras em Salvador, por exemplo, que são comercializados produtos por agricultores, né? Então, é interessante que você tenha essa possibilidade de conhecer de onde esse alimento que você consome está vindo, para além do nutriente que ele oferece, né? Essa ideia de comer como ato político, ela envolve todas as nossas escolhas. Na medida em que a gente consome menos alimentos industrializados, que a gente consome mais alimentos mais saudáveis, que a gente conhece de onde esse vem, esse nosso alimento, está na cidade grande, nos leva a esse distanciamento, né? Entre quem produz e quem consome. Evitar alimentos que não são produzidos no seu tempo, né? Então, quando a gente fala de comprar frutas da estação, é que elas tendem a ser mais nutritivas, mais saborosas e também mais acessíveis. Essa ideia de ter todos os alimentos o ano todo, ela leva a uma produção em massa, grandes deslocamentos, né? Muitos alimentos são produzidos em outros estados e transportados. Então, são questões para a gente pensar mesmo, né? Escolher alimentos mais locais, favorecer a nossa produção local. E, assim, com certeza, a gente vai ter e manter o equilíbrio, obviamente, né? Entre quantidade e qualidade do que você está consumindo. E aí, eu acho que a ideia é para a gente ter uma alimentação mais equilibrada e mais saudável, de fato, né?
Se comprometer, de fato, né, nessa escolha dos alimentos, claro, já foi bem mais difícil o acesso aos alimentos orgânicos, mas hoje nós temos feiras, a própria Universidade Federal da Bahia, e a gente vai colocar aqui para você, disponibilizar para você, a agenda, né, dessas feiras livres que acontecem lá em Undina, tem sempre, não sei se é a segunda-feira.
Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. A partir, começa, enfim, 7, 8 da manhã, até quando tiver alimento, em geral, dura até as 14 horas, mais ou menos.
Onde, Flávia?
Toda sexta-feira, ali no Campus de Undina, que fica na Avenida Ademar de Barros, entre o Instituto de Biologia e a Biblioteca Central. É bem, bem fácil, chegando ali no campus da entrada da Ademar de Barros, ele acessa a feira tranquilamente.
Então, com essa dica e com a consciência, né, de que todos nós também somos participantes da construção desse Plano Nacional de Segurança Alimentar, é que a gente agradece a Flávia Ramos, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. Suas considerações finais.
Não, eu que agradeço. Eu acho que a oportunidade de falar sobre segurança alimentar e nutricional, como eu já disse, né, ela é extremamente importante, porque muitas vezes a gente não costuma pensar muito nesses fatores que envolvem a produção de alimentos e o acesso a alimentos, né? E como o Dia Mundial da Alimentação Adequada, pensar no que a gente está comprando, o que é que a gente leva para dentro de casa, de onde é que vem, e se esse alimento ele vai garantir a nossa nutrição e a nossa saúde. Esse eu acho que é o ponto máximo, assim, do tema.
Obrigada, então, a você, Flávia, a todos que ligaram, participaram, estão interagindo aqui com a gente. Ivan Marques, na operação de áudio.